Fala galera, tá começando mais um H18, eu sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado Fernando Ribas.
E aí Zoucas, feliz ano novo aí pros nossos ouvintes.
Feliz ano novo pra todo
pra
mundo,
gente, né?
Muita embaúra.
Muita embaúra. E é isso aí, chegamos em 2020, cara, quem diria.
É o futuro, né, cara? A gente tá no futuro agora.
Sim. Tu já parou pra pensar que pro teu neto, ele vai poder falar pros amiguinhos assim, pô, meu avô nasceu no século passado.
É, isso é muito doido. No futuro...
Estamos chegando nos anos 20.
É, a gente tá chegando nos anos 20.
É, né? Sim.
Olha que loucura.
Olha que doideira.
Isso é muito Black Mirror. Feliz ano novo pra todo mundo.
E ainda não temos carros voadores aí.
Você que tá assistindo a gente no futuro. A gente tá aqui ainda passando perrengue, né?
Pois
pegando
é.
Pegando ônibus.
É isso aí. E uma coisa que é legal a gente comentar aqui, cara, que 2019 foi um ano bombástico pra ufologia, né?
Foi muita
e
coisa,
e a gente começou o hangar na hora certa.
Foi.
No ano certo.
Pois é, porque a gente começou no final de 2018, 2019 bombou de coisas ufológicas,
cara,
né?
Muita coisa aconteceu.
Será
aí.
Será que a gente tem uma influência nisso?
Não, acho que não, sei lá.
Você está ouvindo?
Pô, vamos lá. Começo de 2019, a gente já tem essas coisas relacionadas ao Tic Tac UFO, não é isso?
Sim.
Não só o Tic Tac, mas tem o Go Fast, o Gimbal, que tudo bem, não foi filmado naquele ano, mas
sim,
veio
mas
à tona.
Né? Exato. Confirmação da Marinha,
a gente tem os novos protocolos de avistamento, né, pra galera lá dos Estados Unidos. A gente tem metamaterial, o Tom DeLonge com o pedaço de disco voador dele lá.
Isso.
A gente tem a data limite do
Chico Xavier. Data limite rolou, né?
Passou e a gente tá aqui até agora.
Estamos aqui até agora, não aconteceu nada.
A gente tem... Cara, tem tanta coisa. A gente tem a morte do Friedman, que é um dos maiores...
Stanton Friedman.
Que é um dos maiores ufólogos da Terra, sim, né? O que mais que a gente tem? Ah, tem a invasão da Área 51.
Ah, é. Storm Área 51.
Pois é, que ninguém invadiu nada. Ficou só na rave
lá. Micareta ufológica. Sim.
Muita coisa,
e
né?
E teve o Hangar 18, que começou em 2018.
É isso aí. Né?
Olha aí, o Hangar 18 começou em 2018.
Tô falando, número cabalístico. É isso aí. Enfim, hoje vamos falar então do caso Feira de Santana, não é isso?
É, esse caso a gente até tava planejado pra gente falar dele já há algum tempo atrás, né? E aí em cima da hora a gente desistiu. Por que que foi? Você lembra, né?
Então, na época eu andei falando com alguns ufólogos.
Uhum.
E todos eles falam, cara, esse caso aí, né, se foi falso, é fake, não
os,
é normal.
Os Oucas é tipo a Mauri Júnior da ufologia. Fala, conhece todo mundo.
Oba! Olha aí! Esse mito Gugu, né? Péssimo. Tanto que o Mauri Júnior ficou parecendo o Gugu. Que Deus. A morte do Gugu também aconteceu em 2019 ali.
Ah, é, aí.
Pô, assim, eu fui atrás, né? Eu fui pesquisar, né?
Uh-huh.
Eu não faço trabalho de campo, mas eu faço um trabalho ali na internet perturbando os ufólogos. E aí eles me falaram, não, isso aí não rolou não, esquece isso. Só que...
E é um caso maneiro, né, cara?
Então, aí acontece.
Um caso legal.
Conforme foi passando o tempo, eu continuei perturbando alguns ufólogos sobre esse caso, porque eu não tava satisfeito.
Sim.
Falei assim, pô, mas se é fake, por que que foi fake? Por que que fizeram dessa maneira? E aí alguns ufólogos falaram, não, cara, isso aconteceu mesmo. E eu comecei a ler, o Edson Boaventura é um cara que acredita, o Jackson Camargo também acredita, tanto que tá lá no Portal Fenômeno.
Sim,
tá lá,
sim,
explicação de tudo. Então, tem uma galera que é pró esse
caso. É bom a gente nem citar o nome do fólogo que falou que não aconteceu, né?
Não, melhor não.
Melhor não, mas assim...
Não, mas
foi
assim,
só ele que falou?
Não,
teve
não,
gente.
Teve vários ufólogos falando, cara, tá. Isso não aconteceu não. Isso, ih, pô, o fulano foi lá, inclusive, pesquisar, fala com ele. Eu fui lá pra falar com o fulano, ih, cara, isso aí não rolou não.
Uhum.
Então, assim, vários falaram que não rolou, mas outros ufólogos com nome também falaram que rolaram.
Entendi.
Né? Não diretamente pra mim, mas porque eu vi a pesquisa deles, né? Como eu acabei de falar, no Portal Fenômeno tá lá falando.
Sim.
Né? O Edson Boaventura já falou desse caso, então eu acredito que ele acredite que foi real.
Sim.
Né? E aí acontece, eu fiquei nessa dúvida, pô, falo ou não falo do episódio sobre esse acontecimento? E aí eu pensei, cara, de qualquer maneira, é uma história a ser contada.
É, se verdadeiro é fake ou não. A gente não tá aqui pra dizer se um caso aconteceu ou não, né?
É uma história muito maneira, que se aconteceu ou não, não importa, mas é um caso.
Sim.
Né? E fica vocês aí a cargo de decidir se realmente aconteceu.
Como tudo
ou não.
Na ufologia, é isso.
Porque, né? Na ufologia, tudo é isso mesmo. Né? A gente não tem uma prova definitiva.
Tirando o antioficial dos OVNIs, que, né, tem uns.
É, lógico.
Os
mas
militares
assim.
Lá, mas enfim.
É, não tá nesse mesmo ranking, né?
Mas... É, exatamente.
Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos da nave mãe.
Você está ouvindo?
Como sempre, o nosso grupo lá no WhatsApp, como é que tá, Zoucas?
Bombando demais.
A nossa nave mãe já tá titubeando pra voar, porque é de
tá
tanta
pesado.
Gente, cara.
Essa nave louca. A nave louca.
Cara, tem o quê? Já tem umas 100 pessoas já? Por aí, né?
Cara, quase lá. Quase
tá
lá.
Quase lá, né? Umas 90 e poucas pessoas.
Pois é.
Tá complicado, tem gente em pé já, porque não tem onde sentar mais.
E aí que essa semana não, né? Porque a gente tá gravando isso,
uhum.
E já, a gente já tá em janeiro, mas foi gravado em dezembro, né?
Isso.
É, então em dezembro teve um negócio muito legal, que eu até postei no Instagram, que a gente tava conversando lá no grupo,
uhum.
E o pessoal sempre, quando entra alguém novo no grupo...
Sim.
O pessoal fala, Embaúra, Embaúra e tal.
Virou...
Como se fosse uma saudação.
É, virou a saudação da galera.
E aí teve alguém... Eu não tenho como citar todos os nomes que estavam envolvidos nessa hora, porque são, uhum. É muita gente. Mas um pessoal começou a falar assim, pô, mas o que significa Embaúra, né? Aí começamos a discutir o que poderia ser.
Uhum.
E aí o pessoal, não, acho que tem uma língua africana que significa não sei o quê. Ah, e tem uma língua não sei de onde, significa não sei o que lá. Mas tudo isso nada a ver com ufologia. Nada... Tipo assim, um significa transformar.
Sim.
O outro significa... Fica, sei lá, banana, qualquer coisa assim. E aí eu pensei, cara, será que significa alguma coisa em tupi-guarani? Porque Embaúra soa bem coisa de tupi, né?
É, parece palavra indígena.
É, parece palavra indígena. Aí a gente começou a pesquisar isso e a galera descobriu, voltou, foi na internet, no Google, e voltou falando, cara, significa sim.
Caraca.
Não Embaúra, mas Embaú, que é muito perto, né? Embaú, uhum. Significa... Bica d'água, fonte de água, beber, o ato de beber água direto da fonte.
Olha aí. E a alienígena tava fazendo o quê?
Tava justamente querendo pegar água do bebedouro de água.
Uhum.
Então tem tudo a ver, porque é beber da fonte, né?
Sim.
Aí eu fiquei, cara, é impossível ser exatamente isso, cara.
Mas e a outra sílaba tem algum significado? A galera começou a comentar isso lá, né?
Não, pode ser que a dona Sintra tenha escutado Embaúra. Mas aí a extraterrestre falando rápido, podia ter sido, Embaú, Embaú, Embaú.
Você tem o sotaque também,
Embaú,
né?
Embaú, Embaú. O cara lá escutou Embaúra.
A entendeu? Galera que durante médio fala Uber.
Uber.
Em vez de falar Uber, eles falam Uber.
Uber. Então... Então pode ser em baú, né?
É.
É, e tem um significado exatamente...
Bizarro,
que
cara.
Que tem a ver, tem ligação com o caso. Além disso, o Linz, né? Onde fica a cidade de Linz, onde uh-huh. aconteceu isso.
Sim.
É um lugar que é famoso pelas suas águas minerais.
Sim.
Isso também já é um negócio bem estranho, né? A alienígena foi lá pegar água num lugar que é justamente famoso pelas águas minerais.
É tipo São Lourenço?
É tipo São Lourenço. E
tem
aí,
caso ufológico em São Lourenço? Deve ter, né?
Deve ter. Não, de cabeça não lembro. E aí o que acontece? A gente ficou lá especulando o que, que poderia ter acontecido para uma alienígena, uma extraterrestre, falar uma palavra em tupi.
Vai ver eles que deram a língua para os índios, né?
Aí tem essa... Ah, é, pois é, tem algumas pessoas que surgiram com essa hipótese. Será que a língua tupi é de origem extraterrestre? Ou será,
caraca,
que, ou será que os extraterrestres, há mais de 500 anos atrás, antes do Brasil ser colonizado, aprendeu a falar tupi? Né? Ah,
sim.
Tipo na época lá do Bep Cororote, né?
É, pois é.
Aprendeu a falar tupi.
Sim.
E aí passou 500 anos, tipo, pra eles não é nada, né?
Uhum.
Que a gente sabe que eles viajam no tempo aí.
Ah.
E aí foi pedir água e falou, Embaú. Só que ela não sabia, a estratégia não sabia que a dona Cinta não falava tupi. Aí,
o humano fala tupi.
É. Aí a gente continuou, aí passou a semana passou, a gente continuou lá falando, discutindo sobre isso. E aí veio outra pessoa falando, cara, então, descobri outra coisa interessante. Tem um dialeto africano, dialeto Shona. Eu nunca tinha ouvido falar nesse dialeto. Porque uhum. a África é gigante, né?
Sim.
E tem vários países.
Você fala várias línguas, né?
Várias línguas diferentes e tal. Tem um
dialeto... Inclusive português.
Sim, né?
Português, francês.
Angola, sim. E aí os caras descobriram que tem um dialeto chamado Shona, que tem a palavra Embaúra também, que é Imwaura. Só que se você fala rápido, Imwaura, fica Embaúra.
Aham.
Uhum. Né? É com W, V, é tudo meio, caraca, louco. Mas se você falar rápido, sai em baúra. E significa...
Beber água.
Também.
Caraca!
Olha aí.
É, tem alguma coisa aí, né, cara?
Tem alguma parada aí muito, sim, doida, cara. E aí...
É um quebra-cabeça.
Pois é.
Faltando peça, né?
E aí, pra deixar ainda tudo mais doido ainda, em 1979, teve um caso que aconteceu com a dona Yolanda, né? Uhum. Ela tava em casa juntamente com alguns filhos, tomou um banho, vestiu uma roupa de dormir. E aí parece que ela começou a ver uma luz lá de fora. Mal ela saiu pelos fundos da casa dela, ela começou a sentir como se fosse alguma coisa chamando ela na direção da luz. E aí ela foi abduzida. Eu vou resumir o caso aqui, não um caso famoso e tal. Uhum. Só que dentro dessa nave, ela encontrou um homem com cabelo curto, aquele bem em formato nórdico, né?
Tipo Alex.
É, tipo Alex. E aí eles se falaram por algum tempo e ela entendeu que o nome dele seria Embaúra. Olha aí.
Caraca.
Só que não é assim, ele não falou, olá, meu nome é Embaúra. Ele falou Embaúra em algum momento, ela entendeu como se ele estivesse se apresentando, uhum. entendeu? Aí fica aquela dúvida, será que realmente o nome do cara também era Embaúra? Ou será que ele estava ali
falando só pedindo água,
coisa,
né?
Tava pedindo alguma coisa com água, né?
Sim.
É, esse é o caso da dona Yolanda, depois vocês procurem aí. Embaúra, Yolanda, bota no Google pra vocês lerem melhor o caso
Yolanda
dela.
Yolanda com I, né?
Com I, é isso. Uhum. E aí é mais um mistério aí pra adicionar o nosso caso Maria Sintra.
É, nosso, né? Quebra-cabeça de Lins, né?
Pois é, mas é muita coincidência, né?
É, muita coincidência. Quer dizer, se for coincidência, né? Que às vezes tem a ver mesmo. Às vezes e tem alguma explicação aí que a gente não sabe ainda, né?
Pois é. E é por isso que, de novo, eu chamo todo mundo pra participar do grupo, justamente porque a gente tá fazendo aqui o trabalho de detetive, né? Sim. Rolando e tal.
Assim, a galera tem uma vontade colaborativa, assim, um com o outro, de compartilhar conhecimento, compartilhar pesquisa, muito
pois
maneiro,
cara. Porque realmente criou-se uma rede, né, de pesquisas, assim, né?
A galera posta vídeo lá de avistamento,
isso, a gente discute,
né? E tal. Mas legal. Muito legal.
Então é isso. Vamos então pro nosso relato do dia?
Vamos lá. Mas hoje a gente recebeu um relato aqui do nosso amigo Reginaldo.
Grande Reginaldo. Participou do último capítulo do final de ano que a gente fez.
Ah, verdade. Ele mandou. Verdade. É, ele mandou um relato pra gente há um tempinho, inclusive. E a gente tá colocando agora aqui que o relato dele é muito legal. É, vamos ouvir aí e depois a gente comenta.
Oi, galera do Hangar 18. Meu nome é Reginaldo. Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E eu sou um ouvinte recente do programa de vocês, né? Mas um ouvinte que já virou muito fã, porque eu gosto muito do assunto. Eu gostei muito de todos os episódios que vocês postaram, né? E eu tenho dois relatos para passar para vocês a respeito de avistamento que eu tive quando era criança, quando era adolescente, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro em uma área em que eu posso dizer que ela é semi-urbana, porque ainda tem muitos sítios, não tem algumas fazendas aqui por perto, apesar de todo o desenvolvimento e urbanização que já existe por aqui. E quando criança, eu e os meus amigos, a gente via certas coisas que eram misteriosas, que eram inexplicáveis pra gente, e isso foi sempre muito presente nas nossas vidas. A gente via certas luzes dançantes no céu, nós víamos algumas estrelas que de repente começavam a se deslocar no céu e repentinamente também elas paravam e sumiam. Então nós sempre fomos muito crentes a respeito do assunto. E os dois relatos que eu tenho pra vocês são os seguintes. O primeiro deles foi em 99. Eu lembro bem porque eu tava no quarto deitado assistindo a premiação do Oscar, meu pai dormindo, minha irmã dormindo, minha mãe estava na área de serviço, lavando roupa. De repente ela chegou no meu quarto, muito pálida, com o olho arregalado, me chamando, Júnior, vem cá ver uma coisa. E apesar do medo que ela gerou em mim, eu sempre fui muito curioso, eu fui atrás dela para ver o que era. Ela me levou à parte externa da casa, né, ao nosso quintal, onde ela estava estendendo certas roupas. E ela me apontou na direção do céu, e eu pude ver um globo de luz, várias luzes em volta dele, né, vermelho, amarelo, azul. Ele estava parado no céu, e segundo ela, estava ali há um certo tempo já. Eu olhei aquilo e falei, mãe, acho que é um balão. Por mais crente que eu fosse a respeito do assunto, eu quis ir pelo lado mais lógico sobre o que era, né? E ela virou e falou pra mim, não acho que não é um balão, não. Porque há uns momentos atrás, uma luz menor, muito rápida, veio de uma outra direção e entrou nele. Então eu logo descartei a possibilidade de ser um balão, né? Falei, um balão não é. E a gente ficou ali olhando, vendo aquele globo de luz e aquele relato dela novamente aconteceu. De repente uma luz de uma outra direção veio muito rápido, entrou nesse globo de luz e ele ficou ali parado. Nessa hora minha mãe se assustou muito, ela já estava pálida, ficou semi-transparente, me colocou para dentro de casa correndo, trancou as portas, então eu não pude ver o que aconteceu com aquele globo, se ele tomou alguma direção, se ele ainda ficou parado ali por mais algum tempo, né? E esse foi o primeiro relato que eu tive, o primeiro avistamento, digamos assim, mais claro. O segundo, durante muito tempo eu achei que eu tinha imaginado ou visto em algum outro lugar. Em frente à minha casa tem um campo de futebol muito grande em que as crianças sempre brincaram, soltaram pipa, jogaram bola. Crianças e pessoas mais velhas, né, jogavam bola. Um certo dia, eu tava ali com os meus amigos brincando, um outro grupo de pessoas mais velhas estavam ali jogando bola, né? E, de repente, passou por sobre nós um objeto, na minha lembrança, o interior dele era meio incandescente, passou muito rápido e fazendo um barulho muito alto, assim, tudududududududu. Passou pela gente, a gente ficou olhando aquilo, de repente ele sumiu no horizonte. É, nós éramos crianças, a gente ficou impressionado durante um tempo, mas logo então a gente voltou a brincar, a jogar bola. Como eu disse, durante muito tempo eu achei que tinha sido uma imaginação minha ou visto em algum lugar. Só que um outro dia, conversando com alguns amigos meus, relembrando certas coisas da infância, um desses meus amigos que estavam comigo nesse campo no dia jogando bola, falou comigo, falou: "Ei, Juninho, você lembra do dia que a gente estava no campo, que passou um objeto pela gente fazendo um barulho, tudo du du du?" Falei: "Cara, eu lembro disso. Eu achei que era imaginação minha, que eu tinha visto em outro lugar. Então, de fato, aconteceu?" Aí ele: "Não, aconteceu, pô. Fulano de tal também lembra disso, fulano de tal também lembra." Então ele foi me listando diversas pessoas que também lembravam desse avistamento, desse acontecimento, em que corroboravam para essa minha lembrança, né? E, obviamente, na hora eu fiquei muito feliz. Cara, não tô imaginando. Realmente foi um segundo avistamento que eu tive. E, assim, a característica que eu posso dizer para vocês desse objeto é que ele parecia ter um interior incandescente e o formato dele, ele não era cilíndrico nem oval. O que eu posso dizer que mais se assemelha ao formato que eu lembro é de um copo de liquidificador. Lógico, sem aquela alça, sem aquelas coisas características do liquidificador, mas ele se assemelhava muito a um copo de liquidificador. Eu nunca mais tive, assim, nenhum avistamento tão claro. Já tenho 33 anos, nunca mais tive um avistamento tão claro. Voltei, sim, havia algumas luzes dançantes, havia essa estrela, entre aspas, que se desloca no céu e de repente some, mas tão claro quanto esses dois eu nunca mais vi, não. Eu espero que vocês gostem aí do relato. Mando um abraço para vocês e bom programa.
E aí, Ribas, o que você achou aí do relato do Reginaldo?
Pô, achei... O que
impressionante.
Que eu achei?
Pô, mas é muito legal, né, cara? O primeiro relato dele, né, sim, que ele viu com a mãe dele.
Sim.
Com certeza, não faz sentido, né? Uma luz entrando dentro da outra, a gente já tá careca de saber que pode ser uma sonda, né?
É.
Uma sonda.
E essa ufológica. Área de Caxias ali, até comentou que é uma área semi-urbana, realmente é. Eu sou, como todo mundo sabe, eu sou de Petrópolis.
Uhum.
E quando eu trabalhava no Rio, eu passava muito por ali, né?
Uhum.
Então ali tem muita área que é, diria até, área rural, cara.
Sim, sim.
Porque Caxias tem o centro de Caxias ali.
É, mas lá pra fora começa...
Mas aí quando você começa a ir pros bairros, assim, é zona rural mesmo.
Zona rural. Assim. O meu segundo avistamento foi em Nova Iguaçu, que não fica tão longe dali,
né? Exatamente.
Mas esse relato dele é bem legal. Pode ser realmente, né, uma sonda ufológica entrando numa uma nave, vai
sim,
saber.
Sim.
De longe é tudo luz, né? Mas a gente não conhece nada que entre uma luz dentro da outra. Não é um helicóptero pequeno que vai entrar no helicóptero grande.
Um drone.
Nunca vi um drone
entrando dentro do outro.
Estão acasalando. Mas assim, pode ser, né, cara? A teoria melhor que se encaixa seria realmente de uma sonda. Tem um, pra quem não conhece... Tem a sonda que acho que mais bem documentada do Brasil é aquela sonda do Capão Redondo, né? Que apareceu no Fantástico.
Apareceu no Fantástico,
na época,
uma luzinha.
Que aparece andando
sim,
no meio do
aquilo
do
me deu um medo, cara. Eu tinha medo de ficar na rua.
Pois é.
Isso foi perto ali da Noite Oficial dos OVNIs.
Foi.
Essa sonda aí do Capão
não
Redondo.
Foi 90 e pouco?
90... Foi 90 e pouco,
A Noite Oficial não foi 96?
Deve ter sido início dos anos 90, 90
eu não
89,
agora,
90. Por aí. Eu lembro que era a mesma época, porque foi exatamente quando eu tinha medo de andar na rua por causa disso, dessa situação aí, dessa sonda, de vir algum alienígena me levar, sei lá.
Em Petrópolis, principalmente, que já é um lugar meio esquisito,
sim,
né? E o segundo relato dele, que também é impressionante, pra mim até mais impressionante, que passou, né, do lado dele essa...
Sim, e foi tão surreal que acho que todo mundo que tem avistamento passa um pouco por isso, né?
Uhum. Você não sabe,
fica na dúvida, será que assim, eu vi... realmente.
Mas
é que nem quando você vê um vulto, você fica na dúvida, será que eu vi mesmo?
Será que foi só um reflexo,
sim,
né? Às vezes uma luz de fora que bateu na parede, refletiu, pode ser.
Sim.
Mas nesse caso foi legal porque depois ele se reuniu com os amigos e viu que todo mundo tinha percebido, mas que na época ninguém comentou nada, né?
Sim, e tinha forma de um copo de liquidificador.
Mas é engraçado,
será que é tipo um sino, só que de cabeça para baixo?
Não dá pra saber. Eu imagino que realmente seja um copo de liquidificador sem a alça, sem a base.
Meio cilíndrico, né?
Meio cilíndrico, né? Mas tem um formato, ao mesmo tempo, afunilado, né?
Uhum.
Então, dentro dos casos ufológicos, assim, eu percebo que a forma desses OVNIs meio que independe do fator aeromodelístico.
É porque ele não precisa ter asa. Não, é, porque eles não dependem de aerodinâmica.
Precisa, ele não precisa, exatamente, ele não precisa ter uma aerodinâmica, né?
Sim.
Pra poder voar.
Pode ter qualquer formato.
É. E interessante que ele falou do barulho de tudum-tudum-tudum, porque é um barulho que também é muito comum.
Sim.
A gente já falou de barulho de zumbido, né? De chiado. Esse aí lembra muito o relacionado ao catraca, né?
Sim.
Que também tem muita gente que fala que parece carro quando tá pra afogar, né?
Uhum.
É exatamente esse barulho. Parece também barulho de... Algumas pessoas falam que parece máquina de lavar velha, blá, 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 balançando, sabe?
Sim.
Então se encaixa, realmente, né?
Pode ter a ver com distorção do ar, alguma coisa
não,
assim, do oxigênio.
É, o efeito Doppler, né? Aí vai se afastando, vai fazendo outro barulho.
Se você tiver de carro na estrada, em, sei lá, 100 por hora, e você abrir o vidro de trás, dá um barulho parecido.
Caraca, nunca vi isso.
Dá um barulho parecido, é um barulho que te ensurdece.
Mas não é do teu motor, não?
Dá um barulho mesmo? Bizarro mesmo, não sei porquê, mas dá. Isso sim, se você estiver andando a mais de 100 por hora...
Não, tem o efeito Doppler, é muito bem conhecido há muito tempo.
Parece até que o pneu do carro tá furado, mas não é.
É, o tá,
uma barulho faz assim, um barulho assim,
Olha, que engraçado.
É bizarro.
Achei que você estivesse falando do efeito Doppler, porque o efeito Doppler é o quando uma sirene de ambulância passa pelo seu carro, ela começa... Tanana, e aí as ondas, como você está se afastando do som, aquela onda do
fica
som...
Fica reverberando, né?
Ela fica cada vez mais... O comprimento da onda, ela vai se alongando.
Uhum.
Então, o que que era... Tanana, de longe fica... Tanana, porque a onda tá se alongando, porque você está se afastando ao mesmo tempo que você está escutando.
Ah,
então
tá.
Faz essa.
Eu achei que o efeito Doppler fosse outra coisa.
Não, aí você está distorcendo a onda do som.
Entendi.
É por isso que faz esse barulho diferente, entendeu?
Entendi.
Mas isso aqui não é aula de ciência, vamos voltar para ufologia.
Mas telecurso então, ciência.
Pois é, o Reginaldo, obrigado pelo seu relato. Muito
Sim.
legal. E, cara, que bom que você conseguiu outras pessoas para falar sobre isso, né? É, seria interessante Sim. pegar, fazer uma reunião com eles e gravar, né? Fazer assim, pô, o que, que você viu? Que às vezes uma pessoa ou outra tem uma percepção diferente.
Tem um detalhe que até nem todo mundo lembra.
Pois é. Ou alguém viu de mais perto, né?
Sim.
Mas valeu mesmo, obrigado, cara.
E toma cuidado aí, porque ele falou que vê luz toda hora aí, ó.
Olha aí.
Tenta se comunicar com a mente, cara.
É, tenta mandar um...
tipo o nosso amigo Steven Greer lá. Que...
Pois é, manda uma telepatia lá, vai que recebe de volta alguma coisa.
Manda um embaúra, sei lá.
É, embaúra vai que funciona.
Eles vão descer com a caneca, assim, pedindo água.
Valeu, Reginaldo.
Valeu, Reginaldo. Obrigadão pelo teu relato.
Você está ouvindo.
Então, Ribas, hoje vamos falar então do caso Feira de Santana, que é lá onde o Bira foi criado, né?
Sim.
Engraçado, no dia, hoje, não sei se você soube, mas o dia que a gente tá gravando hoje, o Bira faleceu há algumas horas
atrás. O Bira
do
Jô Soares?
Jô Soares.
Que isso, cara?
É, pra quem tá chutando a gente já deve saber dessa notícia.
Porque, sim.
Mas eu tava vendo ali.
Não, coitado,
então
cara.
Fica a homenagem ao Bira de Feira de Santana.
É, essa aí é pra você, Bira.
O que acontece? No Nordeste brasileiro, onde a casuística ufológica é bastante rica, a gente encontra casos de naves alienígenas que se acidentaram durante seus voos, né?
Uhum.
Por exemplo, Quixadá é um lugar que tá sempre tem alguma coisa estranha acontecendo lá.
Sim.
Em 95, lá em Feira de Santana, que fica mais ou menos 112 quilômetros de Salvador, um desses casos aconteceu. Até hoje, ele é um completo mistério na ufologia, porque ninguém sabe se é verdadeiro
Como
ou
tudo,
não.
Como tudo, né?
Como tudo, né?
Até
Mas
aí,
esse principalmente, porque ninguém sabe se é verdadeiro ou não,
uhum.
né? No dia 12 de janeiro daquele ano, tem um grupo de ufólogos, que é o GPAS, né? Chamado Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit, recebeu de uma informante da TV Bahia uma notícia de uma possível queda de um UFO naquela região.
Uhum.
A informação, vinda originalmente através de uma carta de uma repórter, da TV Subaé, que eu acho que até é afiliada da TV Globo lá.
Sim.
Falando, né, noticiando que realmente tinha acontecido isso. Por telefone, a pessoa que viu, relatou isso,
uhum.
falou com os ufólogos o seguinte. Ontem pela madrugada, caiu uma coisa dentro da lagoa aqui na minha fazenda. Era mais ou menos também de um Fusca. E ficou boiando parcialmente submerso, perto da margem dessa lagoa. Eu fui lá, tentei puxar ele com um pedaço de vara, né, e tal, uns galhos,
uhum.
e consegui trazer ele pra perto da beira, né, da beirada.
Sim, sim.
Esse cara, ele chama Beto Lima, ele também descreveu que viu alguns seres dentro desse objeto, olha
Isso.
que sinistro.
Sim, sinistro.
Ele falou o seguinte, de repente, de dentro dessa nave, esse objeto, começou a sair um líquido meio gosmento e viscoso. Eu tentei olhar lá dentro do objeto e pude perceber duas criaturas. Uma delas parecia estar morta, né, debruçada em cima de um painel.
Uhum.
E quando eu entrei, ele chegou a entrar no lago, inclusive.
Uhum. Para poder puxar o objeto para a margem. Né?
Pois é. Essa criatura que estava morta, ela parecia medir mais ou menos 1 metro, 90 centímetros. Ela era bem pequena. Parecia uma criança, né?
E qual é o caso que o cara falou que parecia criança? Crixás.
Crixás.
Olha aí.
É. Essa cara de feto, né? Deformada, uma coisa assim, meio bizarra, né?
Não, o cara, ele olhou de longe e achou que era criança brincando pelada.
Criança brincando, é. E depois achou que fossem paulistas, né?
Aí...
Mas o que acontece? Ele viu essa criatura morta dentro da nave, né? Ele chegou a pegar o corpo da criatura. E ele fala realmente que tinha... apresentava uma forma humana, né?
Uhum.
Segundo ele, parecia que o rosto lembrava de um feto. Já uma outra, segunda criatura, que estava viva e gemendo muito, ele falou que se assemelhava... e parecia, né? Um bicho preguiça, que era um bicho peludo.
Ela parecia que estava agonizando,
agonizando,
né?
Agonizando, né? O que me lembra isso? Chupacabras sempre tem um bicho peludo e às vezes é associado aos Greys, né?
Sim.
É, existem alguns relatos aí de avistamento de chupacabra, que é o bicho peludo, e do lado, às vezes perto,
sim,
um ser desse mais humanoide. Assim.
Podiam ser duas espécies colaborando uma com a outra.
Exatamente.
Mas por esse relato aqui dele, essa criatura não pareceu ser uma criatura agressiva, né? A criatura peluda.
Não pareceu.
E a imagem que a gente tem do chupacabra é que é um bicho que vai te comer vivo.
Pois, né? É. Agora, então,
pareceu ser mais passivo. Pode ser porque estava ferido também, né?
Tem um outro caso muito famoso que tem ligação. Que dizem, né, ter criaturas sem pelo, né, como se fosse o Grey,
sim,
e outras criaturas peludas, que é Varginha. Varginha também tem relato das duas criaturas juntas, né? Então...
Mas será que era o chupacabra?
Não, ninguém sabe. Na época falavam que essa criatura peluda parecia ser um bicho mais não tão inteligente. Como se fosse
um animal mesmo,
como,
né,
se fosse um macaco extraterrestre.
Entendi.
Por exemplo, como se fosse um animal extraterrestre.
Entendi. Que entendeu? É a descrição desse bicho aqui.
Exatamente. Parece um animal, só que não um animal desse mundo,
sim,
né?
Sim, sim.
O fazendeiro ainda disse que em sua propriedade tinham guardado alguns destroços do aparelho.
Uhum.
E que esses eram de metal, possuindo uma cor muito semelhante ao ouro, né? Então era uma coisa meio dourada.
Eu li também que esse objeto, ele era muito reflexivo.
Uhum.
Ele refletia tudo que estava em volta dele, como se fosse uma espécie de camuflagem também.
Sim, sim. É, acontece, o Beta afirmou que ele trouxe as criaturas para a fazenda dele, né?
Uhum.
Que fica mais ou menos 25 km de Feira de Santana. Eu cheguei a ver no Google Maps, eu vi onde fica o lago, só que hoje em dia, se você for no Google Maps e achar o lago, é uma região chamada Genipapinho, uma coisa assim.
Nossa.
Genipapo. É um lago que tem lá, realmente parece que é um lago dentro da fazenda, só que esse lago tá seco, não tem mais nada. Mas tá a marca marca do lago ficou, entendeu? Como se acontecesse...
Devia ser algo muito raso, né, cara?
Foi com certeza bem raso.
Vai ser um laguinho bem raso.
Pois é. E aí acontece, ele ligou lá pros ufólogos, perguntando para os ufólogos qual seria a melhor condição para transportar. O que eu posso fazer para botar esses bichos para levar até vocês de maneira que eles não apodreçam, né?
Sim.
Coisa assim.
Sim.
Ou não, o bicho que está vivo não morra, né?
Esses ufólogos, ó, só para deixar registrado aqui o nome deles, Alberto Romero e Emanuel Paranhos.
Isso. E o Valmir de Souza.
Isso. Né? O Alberto Romero era do GEPAS e o Emanuel era de outro grupo. Mas
e o Vicente Cardoso também.
Tem
uma galera,
sim.
Aí os ufólogos falaram: olha, bota o que tá morto dentro de um saco plástico, dentro de um isopor com bastante gelo.
Pra conservar, né?
É,
pra
não... O plástico é pra você não tocar o gelo direto na pele, que pode queimar, né?
Sim.
E você mantém ele ali refrigerado. O que tá vivo, coloca dentro de uma caixa, se você tiver achar uma caixa, com furo pra ele poder respirar.
O bicho peludo era pequeno também, né?
Parece ser pequeno.
O objeto era pequeno.
Foi 90 centímetros. Então, após essa conversa, né, por telefone, os ufólogos ficaram malucos, né? Falaram, cara, eu quero ver isso, vamos marcar agora.
Quero ver isso ontem, né?
Pra ontem. Então, no mesmo dia, por volta de 8h30 da noite, os ufólogos ligaram pra fazenda do Beto pra confirmar, né? Falaram assim, tá tudo certo então, a gente pode ir. Só que na mesma hora, ele foi rispidamente atendido pela esposa do seu Beto. E ela falou o seguinte, esse negócio aí nem vem, porque isso aí é tudo mentira do meu marido.
Eita.
Meu marido costuma beber muito, ele fala, quando ele bebe, ele fala coisa sem fundamento, ele gosta de aparecer. Aí os caras, como assim? Aí, não, mano, deixa eu falar com seu marido. Não, meu marido não tá podendo falar agora, não. Mas não tá confirmado, a gente confirmou com seu marido de aí, né? Falou, não vem não, porque é mentira dele, tá? Deixa
caraca,
pra lá.
Caraca, que bizarro. Agora, quando você fala com alguém bêbado, você percebe que a pessoa tá bêbada, né?
Pois é. Sei lá, vai entender. Tem muitos pontos nessa história que a gente fica
assim, meio divergente, né?
Caraca, como assim, sabe? Até muitas vezes você fala assim, pô, se eu fosse ufólogo, talvez eu faria tal coisa. Isso acontece quando você lê essa história. E enfim, aí não rolou, né? Não rolou. Mas, cara, o estrago já tinha sido feito. Já tava todo mundo sabendo. A televisão já sabia, os ufólogos já sabiam, todo mundo tava sabendo. Inclusive, alguns repórteres dessa emissora já tinham ido lá, né, na propriedade do casal, desde que o fazendeiro começou a espalhar essa notícia à imprensa. E até helicópteros sobrevoaram a fazenda nesse dia, tentando buscar, né, alguma coisa, alguma evidência. Poderia realmente ser uma invenção da parte dele, né? Talvez ele tava, o tal do Beto tava tentando se autopromover, ganhar algum dinheiro em cima.
Ficar famoso, né?
É, porque parece que desde o começo ele fala pros ufólogos e fala pra imprensa que ele tem essa notícia, mas é que ele quer em troca algum dinheiro. Fala, eu tenho isso aqui, mas se me dão dinheiro eu conto pra vocês.
Isso aconteceu em Varginha também.
É, acontece sempre.
Sim, sim.
Informação por dinheiro. Inclusive nos vídeos do Pacatini lá, ele sempre fala, a gente conheceu uma pessoa que é um militar que quer falar, quer desabafar, né, o que ele viu, só que ele tá pedindo dinheiro. É sempre tem um dinheiro envolvido.
A galera não perde a oportunidade de fazer um lucrinho, né?
É lógico. Primeiro o dinheiro, depois a verdade.
Ah, sim.
E aí, cara, realmente esse caso poderia ser uma tentativa de autopromoção do Beto.
Uhum.
Só que os ufólogos acharam muito esquisito, porque a maneira como esse cara descreveu as criaturas não bate com a maneira que alguém que não tem noção de ufologia descreveria. Um cara que é um leigo na ufologia, ele pode falar assim, vi um bicho cabeçudo, verde, com anteninhas... tem um disco voador, formato de disco voador.
Sim.
Mas assim, formato de ovo, ele fala que foi um formato de ovo, cor de ouro, um outro, acompanhado de uma criatura peluda. Isso é uma coisa assim que só
bate
realmente
até com outros relatos.
Bate com outros relatos. Isso é uma coisa que não é qualquer um inventaria. É. Uma pessoa leiga não inventaria exatamente isso.
É claro, hoje em dia talvez, né?
É, com a internet, as pessoas sabem melhor. Mas assim, eles não acreditavam que o seu Beto teria uma inteligência tão grande assim a ponto de saber descrever perfeitamente essas criaturas.
Porque era um cara do interior, né? Também, assim.
O próprio ufólogo fala que achava que o relato dele teria um aspecto mais simples, né, mais lógico, pois tratavam que era um fazendeiro do interior da Bahia, numa cidade, que é uma cidade pequena, Freire de Santana é uma cidade pequena, e não era nem na cidade, era fora da cidade.
É,
era bem área rural mesmo.
Sim.
Não que esse cara seja um cara muito humilde. Lembra, ele tinha fazenda, é um cara que tem uma grana.
Sim.
Né? Mas, ao mesmo tempo, é um cara que não tem...
Ele tinha funcionário, né, cara?
Acho que tinha funcionário.
Você tá querendo dizer que ele não era um cara ferrado, né?
Ferrado.
Um cara
ele pode ser ignorante, ele pode
exatamente.
Não ter noção.
Sim, sim. Era um cara do interior.
Mas um cara... Pois é.
Uma pessoa simples, vamos dizer assim, né?
Não é... Então, é isso que a gente tem que deixar
simples
claro.
Simples que eu digo de bagagem cultural.
Isso, conhecimentos muito simples sobre esse assunto, que é uma coisa muito específica. Não confundir com um cara que é, tipo, muito
pobrinho,
pobre.
Né? Não é o caso, né?
Bom, enfim, no dia seguinte, os ufólogos tentaram ligar várias vezes para a residência do seu Beto, mas dessa vez, o seu Beto, quando atendia... e sabia que era os ufólogos, ele desligava na cara dos caras.
Uhum.
E passando o tempo, os caras insistindo, ficaram em cima do seu Beto, o seu Beto começou a atender e falou, olha, deixa isso pra lá, isso aí, esquece isso. Ou então falou, o Beto não tá aqui não. Ele tentava dar um migué na galera ali, né?
Sim.
O que aconteceu foi que esse fato levou os ufólogos a acreditar que o alarde dele que ele fez na imprensa poderia ter despertado outros interesses no assunto, principalmente dos meios militares. Como sempre ocorre, se você fala que viu um objeto identificado, que caiu não sei aonde, você fala isso pra imprensa, pra todo mundo, você pode esperar que vai ter alguém lá, nem
vai
que seja...
Vai ter uma visitinha, né?
É uma visitinha, nem que seja o P2 da polícia, nem que seja alguém, alguma coisa militar, vai dar uma sondada lá pra saber o que que tá acontecendo,
sim,
né?
Sim.
Isso fez com que a Kinda levantasse mais perguntas, né, sobre esse caso. Será, uhum, será que o Beto realmente estava mentindo, né?
Não.
Na medida que o tempo foi passando, surgiram novos fatos que reforçavam as suspeitas de uma forte ação militar por trás de toda a dificuldade de se obter provas do episódio de Feira de Santana. Uma amiga dos ufólogos disse que o seu cunhado, morador da mesma cidade que aconteceu, era funcionário de uma companhia elétrica, né? Que é a tal da Coelba.
Exato, porque quando o objeto caiu, rolou um apagão na cidade.
Pois é, aí não, é isso que ela tá falando aqui agora.
Sim.
Ele fala que ele tava verificando a rede elétrica, porque ela foi danificada naquele dia, aconteceu alguma coisa.
Uhum.
Né? E a gente, de novo, sabe que onde tem OVNI, tem apagão, né?
É.
Não só elétrico, mas também tem a parte dos carros que param de andar, né? Inclusive, esses dias eu tava
deve
vendo
ter alguma coisa relacionada a eletromagnetismo, alguma parada assim.
Pois
que
é, porque o carro, ele, o motor dele, tem a parte elétrica, a faísca, sim, do criado, da vela, né?
Sim.
Precisa da fagulha.
A centelha, precisa da centelha.
Agora, se você tem um carro, ou qualquer coisa que é a diesel,
uhum,
ele parece que não dá problema.
Ah, é? Não sabia disso.
Eu tava lendo sobre isso outro dia, pô. Tem vários casos ufológicos que o cara tava num trator a diesel, o trator ficou numa boa. Mas tem um caso ou outro que o trator também parou. O caso, acho que do Vilas Boas, parece que
o trator para.
O trator para. Mas pode ser que seja realmente uma coisa
podia
elétrica.
Ser que o trator era velho também, sabe?
É, não sei.
No caso do Vilas Boas, né?
É. Ela falou que esse cara tava lá, né? Da Coelba, que é essa empresa de... Ah, é tipo uma... Lá no Rio a gente
diz
a
Light,
né?
Sim.
Lá na Bahia.
Petrópolis é a Sérgio.
Isso, cada lugar
eu
tem a sua.
Nem sei se existe ainda a Sérgio.
É, em São Paulo é outra, enfim.
Não, nem é Sérgio mais, é uma que é de Cabo Frio também, agora que eu não lembro o nome. Mas enfim, não importa.
E ele falou o seguinte, cara, que ele tava lá verificando uma rede elétrica que foi danificada por causa de um blackout na madrugada do dia 12 de janeiro de 95, que foi o dia desse incidente.
Foi o dia que,
né,
o objeto caiu, né?
Quando ele viu sair do quartel do 35º Batalhão de Infantaria, 3 caminhões com vários soldados em alta velocidade.
Uhum.
E aí, quando esses caras viram esse rapaz consertando a rede elétrica, isso eu achei muito estranho. Quando os militares viram esse cara consertando, eles falaram o seguinte: ó, você não tá vendo a gente. Não, você não conta pra ninguém que você viu a gente, entendeu? Senão vai dar problema pra você.
Caraca.
Aí eu acho muito estranho, né? Porque, tipo assim, cara, eu só tô consertando a luz aqui. O que que eu tenho a ver com o exército?
Né? Porque a presença do exército podia denunciar alguma coisa, né?
É.
Do tipo, por que que foi o exército... Beleza, o cara tá mentindo.
Sim.
Se ele tá mentindo, por que que o exército tá indo lá, sabe?
Pois é.
Não. Agora, tem o seguinte também. Pelo que eu li, esses militares, eles não sabiam o que que tinha acontecido.
Uhum.
Eles achavam, a princípio, que tinha caído uma aeronave ali, um avião, alguma coisa assim.
Sim.
Então os caras foram lá preparados pra ver avião, destroço de avião, gente morta e
uhum.
tal. E quando foram chegando no local, não viram nada.
Pois
não
é.
Viram fumaça, não viram nada relacionado a isso.
Os ufólogos, então, foram fazer uma visita à casa desse cara, do rapaz que trabalha na companhia elétrica.
Lembrei, cara, Petrópolis é a Ampla.
Ampla,
olha aí,
isso.
Eu tô com a memória boa. Vai.
E aí, assim que eles chegaram ao local, coincidentemente, encontraram também na propriedade o supervisor dele, o gerente dele, uma galera, todos os chefes do cara da Coelba estavam lá. E assim concluíram que o senhor, esse senhor que estava lá, ninguém sabe o nome dele, né? Chamam de senhor, senhor é. Poderia tê-los alertado sobre essa visita. Ele falou assim: olha, tá vindo os ufólogos aí, tem como vocês virem aqui me ajudar, porque eu vou falar do blackout, uhum. eu não sei como é que eu falo. E aí os chefes desse cara foram lá, né? Mas aí todos começaram a tentar abafar. Não, olha só, não, foi um blackout, não teve nada a ver com o disco voador, tem nada a ver, esquece isso. Aquele negócio que os ufólogos ficaram cada... Pô, como assim não tem nada a ver?
É.
Por que vocês três estão aqui? Porque eu só vim falar com um rapaz ali.
Vai ver, tá rolando pressão na empresa pro cara não ficar falando
exatamente.
Esse tipo de coisa. Entendeu?
O que parece é o seguinte, os militares chegaram lá no, na presidência lá da empresa e falaram só, aconteceu esse blackout, a gente passou por lá, mas eu não quero... Foi um negócio assim assado. Fala pra todos os seus funcionários que não foi nada e se alguém tentar perguntar, você fala que não aconteceu nada.
Se bobear... Alguém de alto escalão do exército foi até na empresa.
É, que rola isso, né?
Sim.
Com arma e tudo. Fala, a gente não quer problema. É tipo
sim.
isso.
E aí a ordem vem de cima pra baixo.
Exatamente.
Né?
E aí por isso que o cara fala assim, os caras estão me usando, o Fulton querendo vir aqui.
Sim. Faz todo sentido isso.
Então os ufólogos perguntaram para ele se não haveria a possibilidade de obter uma cópia da ordem de serviço daquele dia, né? Falou assim, ah, então me prova que teve o blackout. Você tem algum documento que prove o blackout? E aí ele falou assim, não, olha só, não tem como a gente te dar isso porque não fica arquivado, é tipo só 8 horas de arquivamento, é eletrônico. Eles deram uma...
Ah, mandaram um é o sistema, senhor.
É o sistema, Estamos com um problema no sistema aqui e não vai dar para te passar.
Sim.
Então, mais tarde, os pesquisadores ficaram sabendo que esses chefes sofreram, foram coagidos, né, pelos militares a não falarem sobre esse episódio.
Uhum.
Bom, 3 anos se passou, os caras não conseguiram nada, prova nenhuma de nada.
Caraca.
Mas os caras ainda estavam lá com essa... Pô, o que aconteceu em Feira de Santana, né?
Agora, voltando lá no Beto, suponhamos que ele inventou essa história aí pra ganhar fama, né? Vamos dizer assim. O fato dele evitar os ufólogos, pra mim, é um indício também. Porque se você tá inventando uma história e tem gente vindo investigar... Você inventa um OVNI falso.
Eu vou querer que os ufólogos venham mesmo. Ah, não, vi aqui, ó.
Mas e se for o Carlos Alberto? Tu não vai querer, porque o Carlos Alberto vai achar a verdade.
Vai.
Tipo o que ele fez com a menina lá.
Vai, ele vai achar a verdade, mas não sei.
É. Mas enfim, cara, é só uma hipótese.
O cara que tá tentando enganar, ele vai querer chamar a atenção dos ufólogos e vai querer falar, não, o seu ufólogo, aconteceu mesmo, sabe? E não aconteceu nada.
Então, mas o ufólogo, se é que o cara vai investigar, é o cara que pode achar que não é... O cara pode descobrir a farsa.
Não, eu tô falando assim, se é um cara desse que tá tentando ganhar fama em cima de um acontecimento ufológico, ele vai tentar chamar o ufólogo pra justamente contar o que ele viu.
Ah, né? Sim.
Só que nesse caso, o tal do Beto falou que ele tava com os animais, com os bichos lá. Não, tô com os bichos aqui.
Não, sim, falando no início, na primeira ligação.
Como é que eu faço pra acomodar os bichos, boto dentro da caixa e tal? Ou seja... Os ufólogos iriam lá e iriam querer saber cadê o bicho, então.
Agora, essa história dele, da esposa desmentir e falar que ele tá... Parece muito coisa de represália também, né?
Então, vamos chegar lá.
Tá.
Vamos chegar lá.
Vai lá.
3 anos se passaram e a pesquisa andava em ritmo muito lento.
Uhum.
Os ufólogos foram convidados para falar sobre o acontecimento em uma rádio local. Dias depois dessa entrevista, uma carta anônima foi enviada ao tal do GEPAS, né, que é esse grupo.
Sim.
Para o endereço daquela estação de rádio, revelando detalhes do que tinha acontecido. E complementavam o relato do Beto.
Sim.
Na correspondência, assinada apenas por alguém que se identificava como um amigo, entre aspas, fala o seguinte: houve pelo menos 2 corporações envolvidas no resgate desse UFO. E foram enviados todos os esforços possíveis para que nada, nada, nada vazasse.
Olha aí.
Os membros da operação foram até mesmo ameaçados de prisão caso a notícia viesse a ser divulgada. Eu só tô contando isso porque eu não aguento mais essa pressão e preciso desabafar. Fecha aspas. Após ler a carta, os ufólogos resolveram procurar novamente Beto, supondo que esse, né, podia ser o próprio Beto. Rolou essa hipótese. Será que não é o próprio Beto tentando mandar uma carta anônima pra gente?
Uhum.
Será que ele tá tentando se comunicar de maneira que, né, que não levante nenhuma suspeita? Porque quem tava a pressão maior era em cima dele, né?
Sim, aquele que achou lá
pois
o bicho, né?
Então, os ufólogos foram lá até a propriedade da fazenda do seu Beto e encontraram o Beto totalmente nervoso. Né? Totalmente gaguejando, não sei o que, com a presença
mal dos pesquisadores.
O cara tava mal
de cabeça.
Aí, pô, o ufólogo que veio isso falou assim: ah, era ele mesmo. Calado. O cara só quer desabafar, né? Não aguenta pressão. O cara todo pressionado aí. Quando o interrogaram, o Beto tentou confundir ele. Ele falou: não sou eu, não. Esse Beto que vocês estão procurando é um tal de Paulo Humberto. Ele é proprietário de outra fazenda que fica perto daqui. Né? Só que os ufólogos não caíram nesse papinho.
Fazendo
dele,
de
não.
Maluco, né?
Não sou eu, não. Eu também sou Paulo, mas é outro Paulo. Os ufólogos perceberam que o cara tá tentando mentir ali, né?
Uhum.
Aí os ufólogos falaram assim: ô Beto, a gente sabe que é você, Beto. Pô, é o único da região aqui. Não mete essa, né? E aí, que ele, depois de muita insistência, assumiu finalmente ser o tal do Beto. Né?
Uhum.
E afirmou novamente que não gostaria de se envolver nesse caso, por medo do que poderia acontecer com a sua família. E ele, os ufólogos descobriram que ele era um sargento reformado.
Ih, deve ter recebido ameaça de tirar a pensão e o cacete dele.
Ele recebia então constantes ameaças dos oficiais da Marinha Brasileira, olha aí, caso não mantivesse sigilo. Mesmo assim, Durante a conversa, o Beto disse que esse UFO foi encontrado, sim, e possuía esse sistema de camuflagem, como você falou.
Sim.
Que parecia realmente refletir o entorno. E a gente já viu isso em outros casos, né?
Sim.
Que parece que o UFO
tem umas tecnologias parecidas, inclusive.
O Bob Lazar fala disso, né? Que você, dependendo do ângulo onde você esteja vendo, você não consegue ver, né, o objeto. Ele consegue ligar a camuflagem.
Sim.
Né? E aí ele falou outra coisa também que deixou os ufólogos também meio assustados. Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o que acontece é que essa região aqui, vira e mexe, tem casos, a gente vê luz e tal, e dizem, os locais falam, que aqui perto tem uns portais dimensionais, umas coisas que o pessoal vê saindo, a luz sai daquela de pedra, de gruta.
Caraca. Né,
sai do chão.
Bizarro.
É. Isso fica lá no município. Quem é dessa região aí, tá escutando a gente, é legal estudar isso.
Sim.
Fica no município Riachão do Jacuípe, né? Onde essas coisas...
Porra, com um nome desse tem que ter portal dimensional mesmo.
Tem que ter, né?
Porra.
Por fim, ele disse que há tempos via sofrendo de insônia, assim como os seus filhos também estavam sofrendo de insônia. Pode ser pelo estresse, né, que foi causado.
É, pode ser parte psicológica abalada.
Pois
né?
É, e até sangramento nasal, né? O cara tava pressão altíssima. Ele falava o seguinte, abre aspas aí... Sempre acordo de madrugada com muita dor de cabeça. E quando eu vou pra varanda, às vezes eu vejo essas luzes. E essas luzes às vezes se aproximam até dos coqueiros.
Caraca.
Um vizinho meu me disse também que já viu elas também. Não só sou eu, não.
Uhum.
No ano seguinte, no 99, lembra que já passou anos, né? Não foi isso. 95 isso.
É, sim, 99, 4 anos já quase.
Pois é. Novos fatos surgiram para corroborar com essa história. Uma correspondência assinada por um soldado brasileiro revela outros detalhes da operação militar de resgate dos corpos fragmentados da nave acidentada dentro da propriedade do Beto. Essa carta foi enviada para o programa do SBT, o programa do Ratinho, né? Porque na época ele fez uma matéria.
Sim.
Sobre... Lembra que em 99 o caso Varginha estava bastante...
Tava quente
tava
ainda,
moda.
Né? Sim.
E essa inclusive... época, aquela época que o Ratinho adorava chamar... Ou foi a época que o Carlos Alberto Machado foi.
Isso.
Porque essa época foi perto também de Chupacabra.
Sim.
Final dos anos 90, meio dos anos 90 para cima, bastante coisa aconteceu, né?
Sim. Não, o caso Varginha foi quase um ano depois do Feira de Santana.
O caso Varginha foi um ano depois.
É, então.
Eu acho que foi no dia 12, foi dia 12 de janeiro de 95. O caso então, Varginha foi aconteceu
dia 20.
20 de janeiro.
Exato.
Foi quase um ano depois.
Quase um ano depois.
Você está ouvindo?
Bom, aí eles receberam essa carta. Lê pra gente essa carta aí do...
A carta é o seguinte, ó, abre aspas. Através desta carta, dirigida à emissora de televisão SBT de São Paulo, e ao jornal A Tarde, de Salvador, Bahia, os senhores poderão avaliar, através de seu corpo de jornalistas ou por outros meios, a verdade do que afirmo. Infelizmente, não posso assinar nem me identificar como verdadeiramente gostaria, por fortes razões pessoais e profissionais, já que sou militar ainda na ativa. Principal razão do meu anonimato é na grave denúncia que estou fazendo. Fiquei impressionado com a série de reportagens apresentadas através do SBT no programa do apresentador Carlos Massa, famoso Ratinho. Confesso que antes não levava muito a sério o assunto, mas diante das declarações feitas por outros militares, senti-me encorajado a fazer isso. Fecha aspas. Aí ele continua aqui a carta, ó. Abre aspas. Em janeiro de 1995, na madrugada do dia 12, ocorreu uma coisa muito séria nos arredores da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Houve um enorme apagão que deixou às escuras toda a região. E pelo que soube, através de amigos, atingiu até a fronteira com o estado do Sergipe. O apagão
foi grande.
Foi grande. Pouco depois, chegou uma mensagem do comando desta unidade, a 35º Batalhão de Infantaria, e aproximadamente às 5h30 da manhã, depois de terem sido canceladas todas as folgas, quer dizer, tinha soldado que nem tava lá,
uhum.
Os caras tiraram os soldados da folga para ir, para aumentar o contingente.
Volta pro cliente que é a alteração.
É, exatamente. Exatamente. Saímos em 3 caminhões rumo ao interior. Alguma coisa tinha acontecido numa fazenda das redondezas e, pelo que rodamos, imagino ser algo em torno de 20 ou 25 quilômetros da cidade.
Baixo do que a gente falou aí.
É, exatamente. É. Não sabíamos exatamente do que se tratava, fecha aspas. Exatamente o que a gente falou. Os caras não sabiam o que tinha acontecido. É. Eles imaginavam que teria sido algo grave, porque tirou uma galera da folga, pra ir junto. Então, os caras devem ter imaginado que caiu um avião, isso, alguma coisa assim,
exatamente,
né? E, normalmente, quando tem um problema desse tipo, cai uma aeronave, igual quando, o que aconteceu lá no caso da Lamia, do avião da Chapecoense, teve militar envolvido, né?
Sim.
Então, quando tem um caso muito grave, o
vai
exército
tudo, vai bombeiro, vai...
É, porque os caras têm treinamento de selva e tal.
É.
E aí, continuando a carta aqui, ó, abre aspas. Quando lá chegamos, pensamos que tivesse sido um rebate falso, já que tudo estava calmo, não havia fumaça que indicasse um grande incêndio do pasto ou a queda de um avião. E nem curiosos em volta tentando ver o que tinha acontecido, né?
Uhum.
Foi então que percebemos o nervosismo do nosso comandante, que sem dúvida sabia do que se tratava. Ele se encaminhou à casa da fazenda, que estava fechada, e logo depois apareceu um empregado. O chefe perguntou rispidamente alguma coisa e o homem apressou-se em atendê-lo. Estávamos com roupa de campanha, totalmente equipados e armados com munição de guerra. O comandante pediu para abrir a casa e logo foi gritando para alguns soldados e oficiais o seguirem. Vasculharam rapidamente toda a residência e logo saíram carregando o que à primeira vista pareceu-me ser um bicho preguiça. Olha aí, a descrição bate exatamente com a descrição do Beto, né? Que se debatia debilmente nos braços que o seguravam, estranhando a expressão de pavor ou nojo do soldado. Atrás dele, outro soldado carregava o que parecia ser uma criança de 6 ou 7 anos, bem franzina, possivelmente morta. Ambos os corpos foram rapidamente colocados na carroceria de um dos caminhões, assim como alguns pedaços de metal brilhante, abre aspas. Quando iam sendo colocados os corpos em sacos de lona plástica, um dos soldados faz o sinal da cruz e junto com palavrão exclamou: são bichos de outro mundo. Ou seja, o soldado que tava lá, ele já...
É, o cara falou assim, PQP, isso aí é de outro mundo, cara. Isso aqui daqui
sim,
não.
Sim, exatamente. Eles deviam estar até com medo, né?
É.
Imagino. Então, me aproximei a um companheiro visivelmente nervoso e sinalizou apontando o seu FAL.
Que é a arma dele, né? A FAL é o rifle.
Isso, para as criaturas. Arrepiei-me todo.
Ele tava apontando, tipo assim, ó, dá uma olhada aqui, o que, que é isso aqui? Apontou com a arma, assim, né?
Sim. Arrepiei-me todo e nunca tinha visto nada igual. O preguiça gemia e se contorcia, procurando ajuda, já que estava bastante ferido e, assim, de perto, dava pra ver que não era um bicho preguiça, coisa nenhuma. Mas cadê a coragem pra tocá-lo? O outro era, a meu ver, mais assustador, porque o seu rosto parecia mais ou menos como o de uma criança recém-nascida, ou coisa assim. Mas era diferente, chegando a lembrar essas que morrem de fome e com olhos muito grandes. Ele deve estar se referindo a crianças que na África que passam fome,
tem
que ficam muito olho... magras, né?
Isso,
e o olho salta. Entretanto, era grande demais para ser um recém-nascido, já que media, pelos meus cálculos, perto de 1 metro. Não pude seguir observando porque o comandante chamou a todos, menos 2 que ficaram guardando os corpos lá, para irmos até uma lagoa próxima, onde vimos algo parecido com um pequeno carro, parcialmente afundado junto à margem. Então puxamos para fora, o que foi fácil demais, porque era muito leve. Quase não nos atrevíamos a falar e a nossa comunicação era silenciosa, através de gestos. Nesse instante, chegaram 2 veículos e vários indivíduos à paisana, junto com 2 ou 3 oficiais da marinha. Não me lembro bem se reuniram separadamente com o nosso comandante. Alguém cochichou que era do Serimar, Serviço Secreto da Marinha. Nem sabia que existia isso.
Também não.
Ou Senimar, Centro de Informações da Marinha. Eu tenho um amigo que é da Marinha, vou perguntar pra ele.
Uhum.
Ele é tenente. E acabaram tomando conta da operação. Pelo menos foi o que pareceu. Ou seja, ele tá dizendo que ele tava de fora da situação, mas o que ele entendeu ao observar foi isso, né? O objeto foi carregado em outro caminhão, onde também subiram 2 dos que estavam à paisana e 1 dos oficiais da marinha. Não saímos dali sem antes os chefes botarem um pouco de pressão no Beto e muito provavelmente darem uma grande prensa no coitado. Antes de despontar para a estrada, paramos por alguns minutos até chegar um caminhão tipo baú, sem nenhuma identificação, onde colocamos o objeto. Logo a seguir, um helicóptero pousou rapidamente para carregar os corpos. Ao retornar ao quartel, fomos encaminhados para uma reunião com o comandante, na qual fomos instruídos e coagidos para guardar sigilo absoluto sobre os acontecimentos, por se tratar de algo referente à segurança nacional. Caso contrário, ficaríamos sujeitos às penalidades cabíveis. Sinto não poder dar maiores detalhes, mas por enquanto, isso é impossível, já que qualquer informação que revelar pode denunciar a minha identidade aos meus superiores. Só posso acrescentar que esta operação, não sei se houve alguma anterior a esta, serviu como padrão para a deflagrada no caso Varginha, ocorrida em Minas Gerais. já que os procedimentos foram idênticos. E a grande falha aí foi ter envolvido outras pessoas e instituições que acabaram facilitando o trabalho dos jornalistas e pesquisadores do assunto. O que aqui não aconteceu. Sinto-me melhor depois de escrever isto. Não por ter quebrado meu juramento, mas depois de saber de vários outros militares lá em Minas Gerais que decidiram falar com os pesquisadores sobre o assunto, pensei bastante e achei que seria muito mais correto e honesto fazer o que fiz e desejar que os outros sigam o meu exemplo. A única coisa que me preocupa, depois do que soube, é a saúde dos companheiros que pegaram as criaturas e destroços. Aí, entre parênteses, em Minas morreu um soldado. Infelizmente, nunca mais soube nada a esse respeito. E se soubesse, não poderia falar. Assinado, um soldado brasileiro.
Você está ouvindo?
Será que ele tá se referindo ao Eli Xerezi?
Acredito que sim, né?
Mas ele
Varginha em Minas, né?
Pois é. Olha que carta interessante, né?
Sim.
Se for realmente verdade, pô, é um caso muito maneiro.
Sim.
Nesse caso, você viu que o exército foi perfeito, né? Eles conseguiram abafar certinho.
Agora, tem um detalhe aí que a gente não comentou, eu acho que vale comentar. Existe suspeita nesse caso de envolvimento dos Estados Unidos.
Uhum.
Não sei se você chegou a ler isso também.
Sempre dizem que tem,
né? Porque parece que foi um satélite americano que detectou esse objeto entrando no espaço aéreo brasileiro.
Você tá falando de Varginha?
Não, desse caso também.
Desse caso?
É, sim.
Caramba, eu não sabia disso não.
Sim, tem isso nesse caso. E Varginha também aconteceu isso. Inclusive, parece que foi o exército americano que avisou o exército brasileiro.
Uhum.
E aí eu não sei dali pra frente qual é o envolvimento que eles tiveram. Certamente tiveram algum envolvimento depois.
Pois é.
Né? Porque se foram eles que avisaram, eles devem até se achar no direito de levar a criatura para algum lugar, sei lá.
Dizem que tem esse acordo, né? Dizem que até países que são inimigos, né? Quando o assunto é ufologia, né? Entre aspas, não tem essa de inimizade. Tá todo mundo junto na mesma...
Agora, o detalhe é que os militares foram lá pegar as criaturas na mesma noite.
Isso, por isso que no dia seguinte, os ufólogos chegaram lá, o pessoal ligou e falou, não esquece isso.
Sim.
Porque aconteceu quase junto, né? Foi tudo acontecendo junto.
Os caras chegaram assim, foi de madrugada, que viram as luzes, e 5:30 da manhã já tinha militar na fazenda do cara. Pé na porta e tapa na cara. Né?
E é por isso que o Beto ficou coagido, então. Ele falou, a mulher dele falou, ele tá mentindo, não sei o quê.
Já tinha tomado uma prensa,
já tinha tomado uma
falar
prensa. Então, os ufólogos que eu andei perguntando falaram que realmente que esse cara é o tal do Beto é um cara que é famoso por gostar de uma birita e que quando ele toma birita ele fica...
Vendo a lorota.
Falando lorota. Uma coisa que falam que realmente aconteceu, quer dizer, realmente foi o que o pessoal diz, né? É que todo ano em Feira de Santana tem a micareta, a famosa micareta de Feira de Santana. Uhum. Tipo carnaval, coisa assim.
Uhum.
E que... Lembra que isso aconteceu em janeiro, carnaval fevereiro, né? Eles estavam pensando em fazer daquele ano ser uma micareta temática de disco voador, de ET, né?
Caraca!
E aí eles quiseram criar um caso na cidade para que as pessoas comentassem, para meio que tipo justificar ser o carnaval ter a ver com o disco voador.
Uhum.
Que é um negócio meio doido, né? Porque só faz aí o carnaval, não precisa
né?
criar nada.
Pois
né?
é.
Mas eles quiseram criar um...
Faz muito sentido isso na minha cabeça, cara.
Eles quiseram criar um burburinho lá, quiseram...
Não, pra...
Cara, tipo, ação de marketing.
Pra criar burburinho, não precisa disso tudo, né?
Pois é. E o que acontece? Lá no portal Fenômeno, se você for lá na parte de comentários, tem uma pessoa lá comentando o seguinte. Olha, realmente esse caso não aconteceu. Eu sou de Feira de Santana. Na época, eu trabalhava lá na secretaria, lá da prefeitura, não sei o quê.
Uhum.
E realmente foi uma ação de marketing que a gente fez. E a gente começou a divulgar essa história como se fosse verdadeira, né?
Uhum.
E a gente foi de bar em bar, em loja em loja, perguntando para as pessoas, você viu ontem uma luz aí? E o pessoal falou, não vi não. Mas isso meio que foi plantado na cabeça das pessoas, que aconteceu alguma coisa lá.
E o apagão rolou?
Eu não sei. A pessoa não fala sobre isso. Mas fala que, tipo, começou a colocar na cabeça das pessoas que realmente aconteceu alguma coisa em Feira de Santana.
Uhum.
E aí basta 2-3 dias pra cidade inteira falando, ó, aconteceu um negócio aí.
Estão
falando de luz, não sei o quê. O outro parece que vira um bicho. Realmente, tem outros relatos de pessoas de Feira de Santana na mesma época. Parece que tem um estudante que tá voltando da faculdade, ele diz que viu uma luz no céu, né?
Uhum.
E aí você vê as pessoas falando, não, eu vi uma luz, não sei aonde. E acham que tudo é o mesmo caso, né? Ah,
sim.
E aí, nessa hora, avião vira OVNI, não tem essa, né? É. Qualquer coisa.
Mas pelo que eu entendi, quando o objeto estava caindo, outras pessoas viram, e outras pessoas viram também um exército lá, indo na fazenda do cara. Então, assim...
Pois é, mas assim, o que a gente leu aqui, e o que eu pesquisei, não tem muitos relatos de pessoas, eu vi uhum. um exército. O que a gente viu aqui foi que o tal do cara lá da Coelba viu, né? E só, não é que nem Varginha, que tem cinco pessoas, seis pessoas falam, não, a cidade foi... Todo mundo na cidade sabe que naquele dia em Varginha o exército ficou pra lá e pra cá, né? Nesse caso tem uma ou duas pessoas falando, realmente a gente viu um exército passando, né? Então o exército conseguiu realmente, se for verdade, conseguiu abafar muito, muito bem. E aí o pessoal fala que a micareta de Feira de Santana foi a causadora dessa confusão toda.
Acho meio, sei lá.
Pois é.
Acho que não precisa ter isso pra criar uma micareta de ET, cara.
Pois é, pra que a reação de marketing nesse nível, o negócio, cara, né?
Sei lá.
Enfim, eu acho que, assim, é o meio tempo. Pode ser que tenha acontecido, porque é uma história muito bem desenvolvida, né?
Sim.
Muito bem detalhada. Mas também pode ter sido uma história inventada, vai saber. Né? Pode ter sido realmente o tal do Beto, né? E eu via procurar o cara...
Essa carta do militar pode ter sido escrita por qualquer um também, né?
Poderia ser escrita por qualquer um. Porque, anônima, né?
Pois é.
O que acontece
agora, o cara falar que, pô, dando credibilidade ao programa do Ratinho, pelo amor de Deus.
Pô, o cara viu, ele tava lá... né, zapeando lá, ele parou no programa do Ratinho, tava falando do ET de Varginha, e ele falou assim, pô, eu vi também alguma coisa, né? Eu não vi Varginha, não participei de Varginha, mas eu participei de uma coisa que veio antes de Varginha, por isso que ele mandou essa carta.
Entendi.
Então ele meio que se sentiu...
Agora, eu não lembro de nada desse caso na mídia naquela época.
Não, nada.
Acho que nem teve, cara.
Nem teve. E o que acontece? Eu andei pesquisando aí pro tal do Beto Lima, né?
O Zoucas Stalker aí. Caraca.
Botei lá no Facebook, Beto Lima, Feira de
Santana.
O cara
tá vivo aí, né, cara?
Aí eu achei eu acho que é o Beto Lima. Só que acontece, esse cara, ele é vereador. Eu não sei se é o mesmo Beto Lima, posso estar errado.
Beto Lima é um nome bem genérico também.
É um nome comum.
Não é um nome...
E se for o mesmo Beto Lima, faria todo sentido, porque o cara... Ele já foi vereador, tentou se reeleger, não conseguiu. Ele está envolvido com a política da cidade. Né?
Mas isso agora, né? Naquela época não devia
não,
ser.
Não, desde aquela época. Se você for lá no site dele, você vê o nome dele lá na parte política. Tem lá a data que ele entrou. Ele está há muito tempo na política.
Mas nessa época ele já estava?
Eu não sei. Pode ser que sim.
Ah, tá.
E se realmente ele estava envolvido na política, faria todo sentido esse cara criar essa história toda.
Mais ou menos, né? Tu ia votar num cara que acredita em ET?
A galera vota em qualquer maluco aí, dá uma dentadura pro cara, o cara vota nele.
É verdade.
Né? Então, assim, se o cara realmente trabalhava na prefeitura, né? Ou se o cara era vereador da cidade e tava tentando fazer essa micareta de Feira de Santana pra se promover, ele poderia inventar isso mesmo.
É, sim.
Agora, não sei se é o mesmo Beto Lima, pode ser o outro, né?
Pode ser outro Beto Lima, é verdade.
Pois é.
Tem que mandar um inbox pra ele perguntar.
Eu fiquei meio assim de perguntar pro cara, vem cá, você é o cara do ET?
É.
Mas, sei lá, fica aí. Se você procurar no Facebook, você vai encontrar ele. Eu não preferi não me envolver, não. Assim, ainda mais com político, sei lá, né, cara? Não sei.
Se bem a gente tá no Canadá, cara.
Ah, mas o processinho chega aqui, por avião, né?
É.
Sei lá, tá falando de mim aí, não sei. Enfim. Fica aí essa dúvida, né? Feira de Santana, aconteceu ou não aconteceu? Você decide.
Você está ouvindo?
Sou o Bruno Zanotto Neto, de Florianópolis, Santa Catarina. Continue olhando para as estrelas.
Então, pessoal, o que vocês acharam aí desse episódio, né? De Feira de Santana.
Isso.
Manda pra gente aí pro nosso Instagram, nosso Facebook, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa. Fala pra gente o que você achou, se você acha que é verdadeiro, se você acha que é falso. A gente gosta sempre de ouvir, né?
Eu confesso que eu fiquei no meio-meio aí.
Meio-meio, né?
50%.
Eu tava totalmente pro lado de falso, agora eu tô também meio balançado. Mas enfim, gente... a gente também está com a nossa lista dos apoiadores, né? Pessoas que ajudaram a gente a fazer esse programa acontecer. Ribas, fala pra gente aí quais são os nomes.
Antes de eu falar os nomes aqui, lembrando que a partir de agora o Hangar é semanal. Opa. A gente já tem gente editando pra gente aí. A gente vai dar mais detalhes mais pra frente. Quem tá editando pra gente agora é a Elis Studio, que é do Lucas e da Larissa.
Ah, legal. Então obrigado aí por editar nosso podcast.
Isso, exatamente. Depois a gente vai dar mais detalhes aí. E a partir de agora o Hangar é semanal e esse programa aqui e os próximos só estão sendo possíveis graças aos nossos apoiadores, não é isso, Zoukas?
É isso aí. Fala pra mim todo o nome da galera que apoiou essa
isso.
semana.
Eu só vou comentar uma coisa rápida. Se você já apoiou e o seu nome não entrou ainda aqui nessa lista, não se preocupe que vai entrar.
É, porque o Apoia-se, ele não tem ordem cronológica, exato. É uma ordem muito louca dele, e aí às vezes pode acontecer de a gente repetir nome.
Sim. Não, sem contar que a gente tá gravando o programa, tipo, no momento que esse programa tá indo pro ar, a gente já gravou tem pelo menos 2 semanas, uhum. Então tem esse delay, então se você não vê o seu nome aqui ainda, fica tranquilo que você ainda vai ouvir, beleza? Então vamos lá, ó, a galera que entrou de apoiador novo aqui pra gente, ó. Rafael Caos, Pedro Carreteiro, Bárbara Efigênio, Rafael Zanirato, Gustavo Barroso Vieira, Natan Figueiredo, Daniela Hang, Lucas Floriano Bernardes de Castro, Marcos Roberto Basso Schmidt, Davi Pereira da Silva e André Moreira Magalhães. Essa galera que entrou nova aí.
Obrigado
a vocês.
Bem-vindo
bem-vindo à Nave Mãe e obrigado pelo apoio, né, Zoukas?
É isso aí. Obrigado a todos os ufofofos e ufofofas.
É isso aí. Se você gosta desse projeto e quer apoiar, quer fazer parte também,
é só pagar uma coxinha intergaláctica pra gente.
Isso, paga uma coxinha com catupiry pra gente.
5 contos. É. E aí ajuda a gente a voltar pro nosso planeta.
É isso aí. A gente tem muita coisa pra realizar ainda nesse projeto. A gente já começou os primeiros passos, né, que é contratar uma empresa para editar pra gente. E
tem muita coisa ainda.
Tem muita coisa
hein?
Que a gente quer fazer. Muita a gente quer fazer coisa, um site, hein? Fazer upgrade do nosso equipamento.
Sim. Futuramente dá até pra contratar o Spielberg pra contar a nossa história. Fazer um filme nosso.
Exato, imagina aí.
Contar a história de dois brasileiros.
Imagina se tiver um programa nosso do History daqui a um tempo. Olha aí.
2 Brazilian Guys.
Ia ser maneiro, cara.
Ia ser maneiro.
Então é isso. Você quer apoiar a gente, como é que faz, Zoukas?
É só entrar lá no www.apoia.se/hangar18podcast. Ah, detalhe. A gente tá com uns stickers agora pra Instagram. Se você botar Hangar 18... Botar Hangar 18.
É. UFO, se eu for fazer stories
alienígena,
lá.
Extraterrestre, revista UFO, qualquer coisa que você botar lá, cai a gente lá.
Quando você for tirar o print agora do Spotify e for fazer um stories marcando a gente,
isso.
Lá na parte de GIF, pode buscar Hangar 18 lá, que tem uns GIFs impressionantes.
Impressionante. Tem que fazer o Não é Vênus.
É, exatamente.
E o sinistro, que a gente fala muito sinistro.
É, sinistro com X, né?
Com X.
Então, quem apoia a gente vai ganhar o direito de entrar no nosso grupo lá do WhatsApp.
Isso.
Da nossa nave mãe, que já tá... A gente vai
também
ter que...
tem o direito de votar na
isso,
nossa...
a gente tem lançado pra votação alguns episódios que a gente tem feito. A gente coloca lá pra galera votar quais que eles querem ouvir primeiro. E é isso, apoia a gente aí. E se você não puder apoiar também, não tem problema. Você ouvindo, já indicando um amigo ou amiga
pra
ouvir.
Indica pra dois amiguinhos, já ajuda muito.
Já tá ajudando muito também.
Mas olha só, a gente tá com bastante e-mail pra falar.
Sim.
E eu tô segurando esses e-mails aí pra gente fazer, então, talvez um episódio só com relatos e e-mails.
É, sim.
Leitura de e-mail.
É uma ideia, né?
É uma ideia.
O episódio de relatos vai ter daqui a algum tempo, né?
Sim.
A gente tá
planejando
fazer.
Vai se o pessoal votar. Eu boto pra votar, o pessoal escolhe o outro lá que eu posso fazer.
Exatamente. E aí, como é que a pessoa faz pra mandar o relatinho pra gente?
É só mandar pra gente no nosso e-mail, que é hangar18podcast@gmail.com.
Isso.
E agora a gente tem agora o nosso e-mail empresarial, que é contato@hangar18podcast.com.br. Serinho, agora virou adultinho.
Impressionante.
Né? Impressionante. Gente, se você tem algum relato que aconteceu com você, aconteceu com o seu papagaio periquito, com a sua mãe, com o seu pai, manda pra gente esse relato, contando o seu nome, de onde você tá falando.
Via áudio,
né? Pra ficar mais interessante ainda. Ou pode mandar por e-mail também, mas a gente sempre fala pra mandar por áudio, que é mais
legal.
É,
o áudio
legal,
que aí tem a pessoa, né?
Exatamente.
Sabe contar a história dela
e
tal.
É isso aí.
Acho legal.
Manda pra gente lá pelo nosso WhatsApp, que é +1 647 830 0422 ou...
+1 647 884 3958.
E continue olhando para as estrelas.
2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hangar 18.